50% das pessoas que sofrem de disforia de género vão passar a identificar-se com o seu sexo biológico se lhes permitirem desenvolver-se naturalmente. Pelo contrário, quando são encaminhadas para bloqueadores de puberdade, quando todas acabam por prosseguir mais tarde para a toma de hormonas do sexo oposto e depois para cirurgias irreversíveis. Os perigos são devastadores e estão estudados. Infertilidade permanente, depressão agravada, distúrbios emocionais, riscos cardiovasculares, cancro, perda de função sexual e poderia continuar. Senhores deputados, isto não é cuidado, não é medicina e definitivamente não é ciência. Ciência é afirmar que um sexo biológico não é atribuído. É determinado por características imutáveis que se manifestam antes do nascimento e permanecem depois da morte. Um homem é um homem e uma mulher é uma mulher. As diferenças entre ambos são claras e evidentes, quer no esqueleto, nos gâmetas, nos cromossomas, no cérebro, nos órgãos externos e internos. Ciência de nono ano. Mas agora basta uma consulta com um psicólogo que se diga afirmativo de género para que em 5 minutos uma criança seja diagnosticada com disforia de género e um pai seja confrontado com a questão se pretende ser um filho vivo ou uma filha morta. Isto não passa de uma chantagem emocional falsa. As transições sexuais não têm vindo a reduzir a taxa de tentativa de suicídio, muito pelo contrário, e são muitos os testemunhos de arrependimento destes processos de transição. O Tiago, nome fictício, é um desses casos. Com 22 anos chegou à conclusão de que cometeu um erro terrível, mudou de sexo. Hoje falar com o Tiago é uma missão impossível. O jovem está de rastos, há meses encharcado em antidepressivos que não parecem estar a surtir grande efeito, não sai de casa muitas vezes nem do quarto. A mãe teve de tomar a decisão drástica de deixar de trabalhar com receio que o jovem, sozinho em casa, atentasse contra a própria vida depois da intervenção radical que sofreu e que ainda não conseguiu assimilar. Retiraram-lhe o pênis e os testículos. Disseram que a felicidade só poderia ser alcançada com a transformação completa. Diz-nos a mãe que todo o processo foi absurdamente rápido e que os médicos assinaram de cruz as ideias que foi buscar à internet. O Tiago arrependeu-se quando ainda estava no bloco operatório, mas já com a anestesia injetada. O cirurgião relativizou o seu estado inquieto e disse que estava apenas a ter um ataque de ansiedade. Quando acordou, já era tarde demais. Senhores deputados, não vale tudo, não pode valer tudo. Não se pode ignorar a biologia em nome da ideologia. Acima de tudo, não se podem destruir vidas. É por isso de elementar justiça aprovar este projeto que garante que milhões de nenhuma criança é submetida a estas transições de sexo. Deixem as crianças em paz.
Senhores deputados, todos mais. Vamos continuar. Ouvimos esta intervenção, vamos ouvir também com a mesma qualidade auditiva o Sr. Deputado Paulo Núncio. O tema é suficientemente importante para nós ouvirmos, discutirmos e concluirmos. Vamos manter a nossa serenidade democrática. O Sr. Deputado Paulo Núncio vai agora exprimir a sua opinião. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate é sobre a violência contra as crianças. O atual sistema que permite terapias hormonais para o bloqueio hormonal da puberdade é uma das maiores violências contra as crianças praticadas atualmente em Portugal. Têm dúvidas? Há alguma outra palavra para descrever a prescrição de doses brutais, de doses cavalares de hormonas a crianças? E ainda por cima, sem qualquer evidência ou prova científica. Porque sim, senhores deputados, os mais recentes relatórios internacionais são muito claros nesta matéria. Em particular, o relatório CASS, um estudo independente realizado no Reino Unido entre 2020 e 2024, conclui expressamente que não há qualquer base científica para aplicar os inibidores de puberdade. E pergunto, então por que insistem nas terapias hormonais às crianças? A resposta é tão simples como assustadora. Por pura ideologia, por pura pressão dos grupos mais radicais de extrema-esquerda. Em Portugal, quando este Parlamento era dominado pela esquerda, esta violência foi permitida contra as crianças, contra a ciência e contra a vontade dos pais e das respectivas famílias. A ideologia substituiu a verdade. A ideologia substituiu a ciência. E crianças de 12, 13 e 14 anos foram transformadas em cobaias de obsessões ideológicas contra a vontade dos pais. Este foi o maior delírio do wokismo contra as crianças em Portugal. Felizmente, o mundo já está a acordar deste pesadelo. O governo trabalhista do Reino Unido proibiu terapias hormonais em crianças. Até o Brasil petista de Lula da Silva já proibiu estas terapias em crianças o ano passado. E a França, a Suécia, a Noruega e a Finlândia estão-lhe a seguir os passos. E então, se o resto do mundo está a acabar com estas terapias têm que acabar em Portugal e já! Termino como comecei. Não aceitamos que uma criança seja sujeita a terapias hormonais que lhe destroem o sistema imunitário, que lhe destroem o sistema hormonal, com consequências devastadoras e irreversíveis para o resto da sua vida. E contra, sempre contra, a vontade dos pais. Mas, senhores deputados, é impossível ficar indiferente a este debate. E eu pergunto, como é que é possível ser contra a castração química de criminosos e depois aceitar passivamente a castração química das nossas crianças? Isto é inadmissível, isto é inaceitável, isto é bárbaro, eu repito, isto é bárbaro. E espero, por isso mesmo, que este Parlamento esteja à altura das suas responsabilidades e que proíba as terapias hormonais em crianças. É tempo de acabar com esta barbaridade. Muito obrigado.
Obrigado. Muito bem. Vamos continuar com o debate, senhores deputados. Vamos continuar com o debate. É natural que tenhamos ideias diferentes. Vamos discuti-las. Estão pessoas a assistir, interessadas na discussão, em ouvir as posições de cada um e cada um tem a possibilidade, cada grupo parlamentar, de se exprimir. Sr. Deputado Andreia Neto, agora do PSD, se faz favor, e que a Câmara permita, tal como ouvimos a Sra. Deputada Madalena Cordeiro, o Sr. Deputado Paulo Núncio, agora ouvirmos a Sra. Deputada Andreia Neto e os que seguirem com a mesma qualidade auditiva, porque a matéria isso justifica. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quando o Parlamento legisla sobre matérias que dizem respeito à identidade das pessoas, está a tocar diretamente na sua dignidade e na forma como o Estado as reconhece juridicamente. É por isso que este debate exige de todos nós particular responsabilidade, rigor e ponderação. Ao longo dos últimos anos, o regime em vigor optou por um modelo assente na autodeterminação de género como critério essencial para a alteração da menção do sexo no registro civil. Essa foi, naturalmente, uma escolha política. Mas, senhoras e senhores deputados, nenhuma escolha política deve ficar imune à avaliação crítica, sobretudo quando estamos perante decisões com efeitos jurídicos permanentes. É neste contexto que o PSD traz hoje a esta Assembleia uma proposta assente na responsabilidade e no equilíbrio. E falo a partir de uma ideia essencial. Proteger a dignidade das pessoas também exige responsabilidade nas decisões do Estado. Senhoras e senhores deputados, esta é, naturalmente, uma matéria que suscita diferentes sensibilidades nesta Assembleia e no nosso país. E isso é, acima de tudo, a expressão de maturidade democrática com que devemos encarar esta matéria. Mas há um ponto fundamental que nos une: a ideia de que o Estado deve legislar com prudência quando estão em causa matérias complexas e com um impacto profundo na vida das pessoas. E é esse ponto de equilíbrio que esta proposta concretiza. Por isso, propomos a reposição de um procedimento administrativo com base em avaliação clínica especializada. Propomos a exigência de maturidade, reservando este processo a maiores de idade. E propomos o reforço das garantias de acompanhamento, acesso a cuidados de saúde adequados. Senhoras e senhores deputados, o modelo atual assenta numa lógica de autodeterminação de género sem avaliação técnica adequada, que importa corrigir, senhoras e senhores deputados. Mas não por questões ideológicas, vou repetir, não por questões ideológicas, mas por uma questão de responsabilidade perante as consequências que estas decisões comportam, especialmente para os mais jovens. No nosso entendimento, a alteração da menção do sexo no registro civil não pode ser desligada de critérios técnicos e médicos, devendo assentar numa avaliação clínica rigorosa, realizada por equipas especializadas e multidisciplinares. Não se trata de criar obstáculos, trata-se sim de garantir que decisões com impacto permanente são tomadas com o devido enquadramento, protegendo as próprias pessoas e assegurando a credibilidade do sistema jurídico. O PSD entende que decisões desta natureza não devem ser tomadas sem o necessário acompanhamento clínico e sem a maturidade exigida. Senhoras e senhores deputados, importa também ter presente a natureza do próprio registro civil. Estamos a falar de um sistema público de certificação de factos juridicamente relevantes que produz efeitos em variadíssimas áreas. É por isso que alterações desta natureza, quando baseadas exclusivamente na autodeterminação de género, não podem ser desligadas de critérios objetivos e de um enquadramento técnico adequado, sob pena de fragilizar a consistência e a credibilidade do próprio ordenamento jurídico. Senhoras e senhores deputados, o PSD afirma, sem qualquer ambiguidade, o respeito pela dignidade de todas as pessoas cuja identidade de género não corresponde ao sexo de nascença. Mas é precisamente por esse respeito que não podemos ignorar que estamos perante decisões com consequências jurídicas, pessoais e sociais profundas e que exigem, por isso, ponderação. Senhoras e senhores deputados, entre a ausência de critérios e a tentação de respostas simplistas ou ideológicas, há um caminho. É o caminho da responsabilidade. Não acompanhamos, por isso, discursos que transformem este tema numa arena de confronto ou de simplificação política. O que defendemos, senhoras e senhores deputados, é muito mais exigente. é um modelo que respeite as pessoas, que incorpore o conhecimento científico e que proteja a consistência do Estado de Direito.